Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, vamos continuar nesse capítulo da equipagem mediúnica. E estávamos vendo aqui essa análise, né, que os espíritos fazem entre a nossa necessidade e os nossos méritos. E aí o orientador, logo após, ele coloca no exame detido, assim, junto à irmã Celina. E ele fala assim: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. E aí fica uma diferença entre cérebro e mente. Cérebro é o corpo, né? A mente somos nós, espíritos. Traduzindo o que nós somos. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Não vamos esquecer que Hilário e André foram médicos enquanto estavam reencarnados. E aí vem até uma outra chamadinha sobre o estudo, né? Porque às vezes a criatura tem a profissão, tem o título, mas não tem a competência. Então, como médico, tem que estudar o cérebro, tem que saber sobre isso, né? E afagando-lhe a cabeça, pintada de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á um exame bem pequeno, bem sucinto, da vida intracraniana, onde estão assentados as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção, através de pequenas lentes que a aula nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica. Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, né? E o que é uma estação poderosa? É aquela que atinge, que manda sinais que são captadas por um grande número de pessoas, né? Então, ele continua: reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionar como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando o firmamento minúsculo. Eu não entendo de radiofonia, mas eu sei que de vez em quando tem as nossas campanhas, não tem? Para aumentar os transmissores, né? Os amplificadores. Para que a campanha existe? Para que a cada época um número maior sintonizado na nossa frequência possa receber a nossa programação. A ideia é essa, né? A gente observa que muitas vezes existem até interferências em determinados lugares. Por quê? Ah, é cercado de morros, né? Ou às vezes até da rádio piratas, que atrapalham a captação. Então, o assistente, ele compara, né, o cérebro da nossa irmã Celina, que está sendo visto no momento, como esse potente transmissor. E aí o assistente vê aquele labirinto, né, em que a epífise... O que é a epífise? É a primeira lição lá da obra Missionários da Luz, né? Ele, inclusive, o Alexandre fala que a epífise é a glândula da vida espiritual. Brilhava como um pequenino sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. O que são as células corticais? São as células do córtex cerebrais, né? Então, ele está observando. E aí o instrutor fala: recordemos que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam a dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. Então, ele está falando do comando cerebral, que é alguma coisa fantástica e que cada vez se estuda mais, porque quanto mais se estuda, mais se descobre, né? Mais vai se descobrindo. E aí ele coloca determinadas regiões, vai enumerando trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante, e ele fala assim: não precisaremos alongar digressões, porque até o estudo ali não tem muito, não é um estudo de cérebro, né? É o estudo da mediunidade. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade. Na condição de espírito liberto em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis.
Você vê que essas informações que eles estão dando, elas servem para o nosso dia a dia.
Exato.
São informações valiosíssimas. São informações que a ciência agora está investigando, que a ciência
Isso.
agora está falando. Então, veja como o conhecimento é libertador.
Isso.
Como nós podemos assumir o controle, sabe? Nos apropriarmos de nós mesmos.
Isso.
Não deixarmos mais a nossa mente à deriva. Porque às vezes a gente fala nossa mente, nosso pensamento, como se fosse uma coisa
exterior,
exterior, como se fosse uma coisa paralelo.
Isso.
Somos nós. Nós temos que assumir o controle. Imagina você, cada um de nós, ser dono de uma grande empresa. E a gente não vai na empresa.
Isso.
Deixa isso. que as outras pessoas controlem. Aí depois de alguns anos, chega pra gente o quê? Olha, a empresa faliu.
Isso, exatamente.
E a gente fala, como pode? Você não controlou, você não assumiu o controle. Então, nós somos assim. Nós somos uma empresa, nós, espíritos, que tem vários departamentos, tem vários segmentos, tem várias atribuições. Se assumirmos o controle, vai tudo bem.
Isso.
Sabe aquela história? O negócio só funciona com o olho do dono?
É, exatamente. Né? O negócio só cresce com o olho do dono.
Quais são as empresas que mais crescem quando o dono está presente?
Exato, exatamente.
Você entra num restaurante. Pode ser um restaurante simples ou mais sofisticado. Isso. Quando o dono está é uma coisa, quando ele não está é outra coisa.
Exato. Então, por isso que às vezes você vê até, né, pessoas assim, vou dizer, importantes, famosas, né? Mas naquele momento, você vai, mas o fulano tá ali, ele está ali por quê, né? Porque até o magnetismo da ideia é dele. E aí a gente começa a perceber como muitas vezes é franquia. Começa a não dar certo, por quê, né? Porque a criatura começa a fugir da ideia original. Por isso até que algumas situações, algumas firmas, elas não abrem franquia. Por quê? Porque nem sempre o outro, ele vai assumir a tarefa com a mesma garra, com a mesma ideia que o criador, né, daquela situação. E ele continua. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do baladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quanto sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-se pelo trabalho constante para a sublimação integral, em face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe pode oferecer. É
Nossa.
Isso tudo dentro da cabeça da gente, Berenice?
Exatamente.
É muita coisa, né?
Agora a gente tem que saber o que a gente faz com tudo isso,
pois
né?
É.
Primeiro, nós estamos, né, participando desse progresso e aprimoramento que a Terra nos oferece?
Porque tem gente que diz assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, né? A gente tem que pegar esse textinho e dar para a pessoa, né?
Exatamente.
Quantas funções, né?
Exatamente.
É uma maravilha.
É. E nós estamos usando, nos aprimorando, todas essas possibilidades que nos são oferecidas, porque é tão interessante a gente ver isso com pessoas desempregadas. Que a pessoa está no sufoco e fala, ah, arruma uma coisa para mim. Aí você fala assim, mas em que área? O que, que você faz? Olha, qualquer coisa isso, serve. Então, isso. Você arruma alguma coisa em qualquer coisa.
Isso.
E daqui a pouco a pessoa está insatisfeita. Né? Então, veja,
isso.
Quantas possibilidades são oferecidas e quantas as pessoas perdem.
Desperdiçam, né?
Desperdiçam essas grandes oportunidades. É, como ele diz aqui, né? Que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos, os membros. Quem é que governa isso
Exatamente.
Em você? É você mesmo ou você passa esse controle para alguém encarnado ou desencarnado? Como é que é isto dentro de você? Quem é que te governa? Você é proprietário de quê exatamente?
Exato. Né? E é assim, né? Eu faço tratamento com acupuntura, assim, eu me submeto, né? A esse tratamento. Então, toda vez que a gente vai, enquanto está lá esperando o atendimento, tudo isso, né? Porque com certeza esses terapeutas, eles são de uma tranquilidade, procura saber, então não adianta ir com pressa, que é uma outra questão. Aí a pessoa reclama assim, pois é, né? Ele demora para atender, né? Aí tem que ficar esperando, porque marquei tal hora assim, e estou esperando mais. Aí uma vez uma pessoa falou tanto para você ficar, então troca. Não, mas ele é muito bom. Falei assim, ah, então, né? Interessa você saber que vai sair. Então, eles têm aqueles mapas, porque a medicina chinesa é muito interessante. Eles caminharam na frente e a gente do conhecimento espírita sabe. Vamos pegar a obra da Caminho da Luz? Essa antiguidade desse povo que realmente trabalhou mais. Então, eles têm lá o mapa do corpo, né? Todinho. E a gente fica olhando aqui e fala assim, que maravilha, né? Que maravilha é o corpo da gente, as conexões, né? O que que uma orelha tem em termos de conexão com tudo? O que que um pé tem, né? A planta do pé tem em termos dessas conexões todas. Então, é uma maravilha. E a gente, às vezes, diz que não tem nada, eu não sou nada. E olha o cuidado de Deus, de Jesus, né? Com esse equipamento físico da gente.
Exatamente. Inclusive, sobre todo esse conhecimento que nós temos sobre o que nós somos, né?
Exatamente.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, esse conhecimento que hoje está sendo tão divulgado é para facilitar a nossa vida.
Isso.
Então, nós já estamos na faixa de ter esse merecimento,
isso.
Só que isso nos gera uma responsabilidade muito grande. Hoje, qualquer pessoa diabética, ela sabe das suas limitações.
Isso.
Antigamente, ninguém sabia o que era. Outro dia, eu estava vendo um programa sobre a parte de medicina, que teve um grande surto na história, que tinha as pessoas morriam com a doença do lado, a dor do lado. Nada mais
isso.
Era do que o apêndice.
Exato.
Né? Aí por que era isso? Porque as pessoas começavam a sentir dor, botavam a mão no
Exato.
Lado e aquilo ali, ninguém, não existia cirurgia, ninguém sabia o que era aquilo e a pessoa morria com a mão do lado.
Exato,
assim. Então era a dor do lado. Você morreu de quê? Da dor do lado.
É.
Hoje, quem é que não sabe sobre
Exato.
O que é isso? Quem é que não sabe conter uma crise? Né? Quem é que não sabe mais sobre isto?
E a divulgação é tão boa, né? Que a criatura até procura. Olha só, a gente teve uma experiência fantástica. Tem uma outra tia também, né? Que o pessoal da minha família parece que dura um bocado, né? Então, ela tem 80 e tantos anos, mas é mais ou menos ativa, né? E ela começou... E ela é católica. Então, ela tinha ido à igreja e daqui a pouco ela começou a sentir uma dor na perna. Olha só, ela falou assim. E eu percebi que aquela dor não é a dor natural de gente velha. E como ela estava ali perto, ela foi para um hospital público. Eu vou até falar o nome do hospital, que é interessante falar isso, né? Foi para o hospital Getúlio Vargas. Não, aí era o lugar que estava mais perto. Eu entrei lá para ver a minha dor, como é que é aquela situação. ela chegou, você vê que a gente tem que louvar o que acontece, né? Foi logo atendida. Então, verificaram pressão, tudo isso. E ela nos mostrou, gente, ela saiu, ela ficou lá de 11 horas até 4 horas da tarde. Ligou para casa, mas foi fazer os exames todinhos. Ela falou assim, demorou mais no laboratório. Quando ela nos mostrou, ela saiu com o check-up, minha filha, o check-up perfeito das coisas todas, né? E aí eles viram que ela estava com uma baixa de sódio, uma baixa, pouquinho, mas uma baixa, e que tinha uma quantidade de leucócitos, quer dizer, ela poderia estar fazendo um quadro inflamatório, infeccioso, né? Aí deram a medicação a ela, ela saiu com o receituário para comprar receita e tudo, e saiu medicada. Então, observa só, eu estou dizendo isso para observar só, ela é uma pessoa que ela não tem cultura médica. Ela trabalhou na parte de gráfica, tudo isso durante sua vida. Mas o esclarecimento é tão grande que ela viu assim, essa dor que eu estou sentindo na perna não é uma dor reumática, nada disso. Tem alguma coisa que está acontecendo. E ela correu na hora exata. Aí a gente até brincou ontem. A minha irmã falou assim, pois é, né? Ela conseguiu, em poucas horas, o que a gente às vezes perde um tempo danado marcando exame. Ela conseguiu. Eu falei assim, o esposo dela, né, o tio dela, o meu tio, foi da área de saúde, trabalhou com hemodinâmica, mas aquele profissional, assim, muito dedicado, sempre pronto a ajudar. E a minha irmã falou, será que foi o tio Manuel, né, que intercedeu? Eu falei, pode ser, mas também você observa só, ela é uma mulher que cultiva a oração. Então, ela entrou num local que quase sempre as pessoas reclamam, estão no noticiário, que não tem atendimento, tudo isso, e ela recebeu todo aquele atendimento, assim, de uma excelência de um plano de saúde, é muito caro. Então, isso a gente está dizendo o quê? A gente aproveita para oração, mas aproveita o quê? O quanto esclarecimento que é dado através da mídia nos ajuda a manter uma qualidade de vida.
É. E ela poderia ter tido esse pensamento de ir no hospital, que pode ter sido um pensamento apenas dela, isso, que pode ter sido um pensamento de uma intuição de um amigo espiritual, e ela poderia ter pensado isso e ter pensado o seguinte, ah, chegar lá vai ter gente pra caramba, eles não vão não me atender, não vai me atender, não vai ter o equipamento, exatamente, sabe, eu vou me aborrecer, sabe, uma coisa, eu não vou não. Pronto.
E aí desencarna, gravaria,
aí desencarna, isso, aí isso. Quando chega lá, minha filha, você desencarnou fora da hora.
Tava tudo lá para te atender. Aí você fala, mas como assim, né?
Exatamente.
Essa postura mental, gente, cada vez mais é a nossa mente, a nossa escolha, determinando a vida de cada um.
Exatamente,
de nós.
Porque às vezes os espíritos usam, faz uma movimentação incrível para plantar em nós uma ideia que vai nos ajudar. E a gente, por ser pessimista, cria uma outra série de ideias, isso, que não vai conseguir e pronto. E ela poderia justamente, exato, isso. A probabilidade dela pensar de não ser atendida é muito maior.
Exato. Aí, né? A Lady Murphy não funcionando.
Exatamente.
Não funcionou, exatamente.
Exatamente.
E ele continua, né? Aí o Lady fez uma breve pausa, né, para a gente refletir sobre o conhecimento. E ele continua. O assistente, né? Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade.
Olha, isso é muito interessante. A gente tem que saber aquela frasezinha, conhece o homem pelas suas obras.
Isso.
Então, a gente precisa saber, né, estudar essa personalidade, né? Tem a faculdade medianímica, pode ser, como a gente já viu aqui, clarividente, clareaudiente, psicofônico, pode dar passividade, pode fazer tudo. Mas sem o estudo da personalidade. O que, que é a personalidade? Aquele médium que está ali trabalhando, quem é ele?
Isso.
Né? Como é que ele é em relação à mediunidade? Ele, isso, respeita a mediunidade? Como ele é em respeito às pessoas, à ética, à moral? Ele precisa ser um santo? Não,
não,
ele não precisa ser um santo, mas ele precisa ser uma pessoa ética.
Isso, e a gente tem no Livro dos Médiuns, gente, isso aí pode ficar para nós. Temos no capítulo 19 o papel do médium nas comunicações espíritas e no capítulo 20 a influência moral do médium. Isso a gente tem que saber disso. Ah, mas eu vou estar pesquisando a vida do outro? Não, mas eu vou perceber que se a pessoa é médium e o foco da vida dela, é para licenciosidade, é para questões materiais menos dignas, né? Com certeza a assistência dela vai ser do mesmo nível. Ah, mas se eu tiver muito merecimento, muita necessidade, um bom espírito poderá usar daquele médico, mas eventualmente não será assistência diária dessa criatura, não é?
Exatamente. Por isso que nós temos que saber aonde vamos, como isso. É que é a casa espírita que isso. Nós vamos, quais são os trabalhos, é uma casa de estudo, isso, é uma casa de fenômeno, como é que as pessoas funcionam, isso. Como é que esse, o que, é que esse médium trabalha? Isso. Porque às vezes tem médium que tem grandes possibilidades, está numa casa isso. Espírita, mas ele não trabalha na casa.
Não trabalha, exatamente.
Ele vai na casa apenas fazer a questão mediúnica e vai exatamente. Embora. Ele não está inserido vinculado, na né? casa, nos trabalhos isso. Na casa, na vivência da casa. É como se ele fosse terceirizado.
Exato.
Ele vai ali, faz o trabalho mediúnico e vai embora. Então, ele é apenas médium profissional.
Exato. Né?
Então, isso a gente tem que fazer uma análise, porque são os trabalhos de uma casa que vai o quê? Fazer uma ligação profunda isso. Do médium com os trabalhadores isso. Espirituais. Isso. Ora, se é um médium que nunca trabalhou nas questões sociais, como é que ele vai entender da dor do outro, isso. Da compaixão pelo outro? Então, são essas coisas que eles vêm colocando aqui para a gente fazer o quê? Uma análise sobre isso.
Exatamente, isto. Perfeito, né? E ele continua, considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura até a materialização objetiva.
Então, mais uma vez, ó, pensamento e vontade.
Isso.
Vira, mexe, roda, sai daqui, vai para colar, mas sempre volta. Pensamento e vontade.
Isso são as potências da alma, né?
E depende exclusivamente de cada um de nós. Aonde quer que estejamos, depende apenas de nós. E com esforço insignificante, nós acionamos o pensamento e vontade. É só querer, ó, quero, pronto,
exatamente.
Aciona. Mostrando que para o progresso efetivo, nós não dependemos de ninguém, exato. De nenhum lugar, de nenhuma condição, nada. Apenas de nós, onde quer que cada um de nós esteja.
E ele continua dizendo que esse recurso, quer dizer, pensamento e a vontade, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto aos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupadas por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. Então vamos lá. Quando eu escolho o ideal superior, a bondade e tudo isso, os bons espíritos, eles vão nos auxiliar a quê? A manter o pensamento mais firme, a vontade, porque a gente quer. Eles vão nos auxiliar. Mas se eu deixo isso passar, né, negligencio essa questão, esse mesmo pensamento, essa mesma vontade vai poder ser acionado por entidades inferiores ou animalizadas para quê? Causando a obsessão. Então, a obsessão vai começar o quê? Da frequência da entidade, não. Vai começar da minha falta de cuidado com o meu pensamento. Da minha negligência da minha vontade, né? De determinados sentimentos que eu vou cultivando no dia a dia. De determinadas escolhas que eu vou fazendo. Então, eu vou escolhendo e aquilo vai como se fosse uma gota d'água. Vai pingando, pingando, pingando. Daqui a pouco, estou eu com a minha vontade enfraquecida, o meu pensamento totalmente desvirtuado. E aí eu forneço o campo. Para quê? Para entidades inferiores, animalizadas, que vão me levar muita dor. Meus amigos, que a gente, no dia de hoje, possa dar uma olhadinha. Em que eu estou pensando? Qual é a direção que eu quero dar na minha vida? E se tiver muito complicada, pensamos aos bons espíritos, né? A esse amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, que nos ama tanto, para que possamos fazer, a cada momento, melhores escolhas em nosso caminho. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.